Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação Fabiana Mello.
Olá. Redução na jornada de trabalho com redução no salário. Essa foi a fórmula encontrada pelo governo para reduzir o impacto da crise econômica no mercado de trabalho e tentar evitar novas demissões. As empresas mantêm os trabalhadores empregados, recolhem os impostos e contribuições sociais sobre a folha de pagamentos, mas reduzem o peso dos salários nas contas. E o governo, com a economia que faz com o seguro-desemprego, que deixa de pagar a esses trabalhadores que ficariam desempregados, recompõe parte do salário reduzido. Todos perdem um pouco, mas se evita o mal maior, o aumento do desemprego. Mas será que o programa de proteção ao emprego é suficiente para reverter o quadro atual até que a economia responda ao ajuste fiscal e saia da atual recessão? É isso que nós vamos discutir nessa edição do Brasil em Debate com os deputados Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, e Alfredo Kaifer, do PSDB do Paraná. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputados, obrigada pela presença dos senhores aqui no estúdio. Começa pelo senhor deputado Bongás, que é do partido do governo, da presidente Dilma. Na opinião do senhor, o governo foi até onde podia nesse plano para tentar estancar as demissões que estão ocorrendo em vários setores da economia?
Bom, primeiro, Fabiana, te saudar também, deputado Kaifer. É bom a gente fazer esse debate e dizer que o reflexo sempre da crise mundial, ele acaba prejudicando o Brasil. Então, nós tivemos momentos, quando nós temos uma crise de desemprego muito forte em países da Europa, isso acaba refletindo no Brasil. E a prática sempre foi essa, as empresas estão demitindo e houve demissões. E no momento em que você faz uma demissão, você tem a redução do salário, umas são demissões. E as outras são reduções de tempo de trabalho com redução de salário. Bom, nesse caso, o que nós estamos apresentando pelo governo, que acho que é uma ótima iniciativa, claro que ela não responde ao todo, porque tem outras iniciativas que têm que ser tomadas. Mas o central, que é pensar no trabalhador, no emprego, a permanência dele, é muito boa. Em vez de você fazer um seguro-desemprego, aqui nós estamos fazendo um seguro-emprego. A pessoa permanece no trabalho. A empresa tem responsabilidade de, nesse período de 6 a 12 meses, onde ela vai entrar neste acordo, ela tem o compromisso de não fazer nenhuma demissão. Os sindicatos e as centrais sindicais participam desse acordo e o governo faz essa parte perdida na diminuição do salário, ele vai recompor.
Até um certo limite.
Até 50%. O exemplo concreto que eu posso te apresentar é se um trabalhador hoje recebe, um exemplo, R$ 2.500. Se ele diminui em 30% a jornada e 30% de salário, ele ficaria com 1.750. Então você pega essa diferença de 1.750 até 2.500, esse valor, 750, então 375, o FAT vai pagar. Então, o trabalhador, em vez de ter 1.750, ele vai ter 2.215. 50% da diferença é paga pelo governo. Então, o governo está fazendo um seguro-emprego, garantindo que as empresas não demitam nesse tempo, garantindo ainda que 2 meses depois desse acordo, as empresas nesse período também não façam demissão, isso está nesse projeto, e ao mesmo tempo garante a contribuição. Porque o que nós precisamos garantir é que o recurso do FAT ele possa permanecer, porque ele também faz programas sociais, que são fundamentalmente para os pobres, na área de saneamento e fundamentalmente em habitação. Então, neste sentido, nós estamos atingindo vários aspectos, que haja contribuição, que se possa manter esse recurso para os programas sociais e ao mesmo tempo se mantenha o que para nós é o mais nobre, é o mais importante, que é poder manter o emprego, ter o trabalho, mesmo que transitoriamente. E por isso que ela é uma medida transitória, para que a gente possa ter, junto com outras medidas, a retomada do crescimento e, com isso, as pessoas terem a normalidade no seu trabalho, no seu emprego.
Obrigada, deputado Bongás. Deputado Alfredo Kaifer, qual a opinião do senhor sobre esse programa?
Primeiro, antes de entrar no mérito, eu tenho que discordar do deputado que essa crise, ela advém de situações externas ao país. A maioria dos países já se recuperou da crise de 2008. Nós mesmos aqui nos recuperamos temporariamente. O próprio Estados Unidos está em recuperação. agora tem lá uma crise da Bolsa da China, mas que ela não é extensiva, não é sistêmica, então não dá para dizer que a crise hoje econômica do Brasil seja por questão da crise externa. A crise econômica do Brasil hoje é unicamente por razões da nossa condução da política econômica que foi direcionada nos últimos 4 anos. Então, isso tem que ser deixado muito claro. Não tem nada a ver com a situação externa. Até países aqui da América do Sul cresceram mais do que o Brasil, estão em recuperação econômica e tal, e não estão com esse problema da queda do emprego como nós tivemos. Que é, digamos assim, era a grande bandeira do governo da Dilma no primeiro mandato dela. Manter o nível de 4, 4,5% máximo de desemprego. Agora nós praticamente já dobramos os desempregos, estamos indo acima de 8% da massa trabalhadora operacional que está indo para o desemprego. E são volumes de gente acima de 500 mil, 800 mil, eu acredito que isso aí está batendo a 1 milhão de desempregos, assim, de muito rapidamente. E esse programa que veio aí pela MP680, ele vai amenizar um pouco a situação. Eu até estou curioso em saber, esse comitê gestor que o governo está querendo organizar, quem é que eles vão sortear para ser contemplado, porque não vai dar para atender muita gente. O programa prevê atendimento aí de 40, 50 mil desempregados, quando nós já temos em poucos setores 300 mil, outro 400 mil, não vai atender. Eu quero saber quem é que vai ser atendido. Então, é apenas um refresco que o governo está fazendo para mostrar que ele está querendo fazer alguma coisa. Outra coisa que não dá para entender é que o governo vem agora com uma situação de amenização do grave problema e manda para cá, que ainda está em discussão no Congresso Nacional, através do PL 863, que é a redução da desoneração. Ele tinha um instrumento importante para as empresas para manter o emprego, para amenizar a situação. Nós tínhamos conseguido reduzir o custo de previdência social das empresas expressivamente, transformando elas em 1% do faturamento. Agora o governo viu que isso caiu a arrecadação e vem e muda a regra. Quer dizer, bastaria então ter mantido aquela regra do desemprego que poderia amenizar a situação.
Obrigada, deputado Kaifer. Deputado Bongás, como é que o senhor responde a essa crítica de que o governo, por um lado, muda a... aumenta, retoma a oneração da folha de pagamentos, ou seja, ele toma uma medida que influi no mercado de trabalho, pode resultar em demissões, como tem sido a crítica feita, e pelo outro lado ele cria o programa de proteção ao emprego.
É que o governo trabalha em várias frentes. Primeiro, discordar radicalmente do que o Kaifer diz aqui. Quando o Fernando Henrique Cardoso era governo, quando tinha uma influência internacional, ela batia aqui na economia. Aí valia a relação
mas
externa.
Mas hoje não existe mais essa situação,
deputado Kaifer. Por favor. Ouvi atentamente a sua explicação, que eu não concordo com ela, porque não tem. Hoje a economia é globalizada. Então, se a China está com dificuldade, ela vai comprar menos do Brasil. Se a Europa, que está na Itália com mais de 10% de desemprego, se nós pegamos a França, que está com mais de 12, 11% de desemprego, então essa realidade deles ela é muito forte e ela impacta diretamente. Assim, todos, a exceção talvez do que o deputado está dizendo agora, tem ingerência da economia mundial na economia brasileira. A diferença é que quando os tucanos governaram, o Brasil quebrava. Agora não quebra mais. Por quê? Porque a gente está fazendo uma proteção. O salário, por exemplo. Para nós, se nós trabalhássemos só com a preocupação do emprego, nós estamos preocupando com o emprego, e por isso nós estamos apresentando essa medida, mas nós também reajustamos o salário. Porque o salário é fundamental. Uma época era, quando nós assumimos com o Lula, era 70 e poucos dólares. Então vamos lá, lutávamos para 100 dólares, mas o Fernando Henrique Cardoso nem chegou nos 100 dólares. Se tivesse chegado nos 100 dólares, com a cotação alta do dólar hoje, em 3, o salário mínimo seria 300 reais. 300 reais. Nós que mandamos um projeto para reajustar o salário, porque com salário maior, certo? Você tem também poder de compra maior. Então, quando você faz as desonerações, que nem nós fizemos no ano passado, nós trabalhamos para que a gente pudesse chegar a um bom índice de emprego e que as empresas, transitoriamente, momentaneamente, tivessem aquele estímulo, não demitissem, empregassem, e isso tem que estar combinado com o equilíbrio do conjunto das contas do Estado. Hoje nós queremos e precisamos de recursos para que tenha estabilidade no pagamento do conjunto dos programas que nós temos. Do programa na área da educação, do repasse, que temos dificuldades nesse momento para fazer aos municípios. Então nós precisamos superar esse tema. Então não faz sentido nós deixarmos para as empresas recursos do ponto de vista da desoneração, quando nós temos outras demandas importantes na área da educação, outras áreas básicas para atender. E quanto ao programa, que é exatamente o objetivo do debate aqui, nós precisamos trabalhar várias medidas. Nós estamos financiando agora há poucos dias o anúncio do Plano Safra, que faz com que a gente tenha recursos para o povo poder plantar. O tema das exportações, o tema dos negócios que são feitos, inclusive no convênio com a China, para ter investimentos aqui, a ida da presidenta aos Estados Unidos, para que a gente possa ter outras medidas que, junto com a proteção do emprego, neste momento, são fundamentais.
Deixa eu ver se eu entendi, deputado Bongás, para passar novamente para o deputado Kaifer. Então, o que o senhor disse, em síntese, é que faz mais sentido reduzir, tirar a desoneração, ou seja, voltar a cobrança de todas as empresas.
Que historicamente sempre foi feita.
E oferecer pelo programa de proteção ao emprego uma rede de proteção àquelas empresas que efetivamente comprovarem que estão enfrentando dificuldades. Ou seja, atuar mais pontualmente. É isso.
Nós atuamos em mais frentes. Assim, regularmente tinha uma contribuição. Ela foi diminuída de um tempo.
Para todas as empresas.
Exatamente, para setores. Eram 56 setores, né, da economia brasileira. Nós retomamos essa condição, quer dizer, então ela vem, quer dizer, por isso assim, os outros governos não tinham isso. Nós fizemos isso, estão retomando ao que era no governo deles. Mas, então é muito engraçado que eles façam uma crítica. Agora, então eles estão, na verdade, se criticando, porque no tempo deles não tinha isso.
Agora vamos ouvir o deputado Carlos, por favor.
Me permita, deputado, contra fatos não há argumentos. Nos 8 anos do governo Fernando Henrique, houveram várias crises sistêmicas externas e que o Brasil sofreu reflexo disso. Crise da Rússia, crise do México, uma série delas. Não foi diferente com a quebra do Lehman Brothers em 2008, quando houve uma crise sistêmica mundial e o Brasil sofreu os reflexos. É verdade. 2009, 2010... nós estivemos aqui, criamos medidas anticíclicas para a crise, tá? Conseguimos refrear grande parte da situação, né? com crédito, com medidas diferenciadas. Aliás, a própria medida que nós aqui votamos, nós nos unimos à oposição, o meu partido, o PSTB, se uniu ao governo E trabalhou junto no programa de desoneração, porque nós vimos que era benéfico. E nem tudo que vem do governo, quando você tem uma medida boa, você trabalha junto e nós trabalhamos. Eu, pessoalmente, estive fortemente envolvido em todos os processos da desoneração da Folha. Foi uma medida anticíclica em relação à crise 2008, que deveria estar sendo mantida. Agora, o que aconteceu? Depois de 2010, 2011, 2012, o mundo se recuperou, as nossas exportações não tiveram quedas tão acentuadas, e se elas houveram, foi por erro do governo que insistiu em manter um controle de câmbio totalmente irracional, que prejudicou as nossas exportações, criou a desindustrialização do nosso país, manteve hoje... As exportações do país estão sendo mantidas com commodities e não com produtos de valor agregado por causa de uma série de políticas equivocadas do governo, câmbio, juro alto, estímulo, por exemplo. Nós trabalhamos aqui incansavelmente no Reintegra. O governo insistiu em retirar o Reintegra, que era um estímulo às exportações de produtos manufaturados. Isto sim, e mais uma outra porção de fatores é que está surgindo, fazendo com que a crise econômica interna se acentuasse, que não tem muito a ver com a crise externa e que está causando o desemprego. E esta PPE que o governo está mandando, ela vai amenizar minimamente, até porque a regra diz aqui, eu posso ler, olha aqui, ó, Adesão, o governo definirá em 15 dias os setores que poderão recorrer ao programa. Já está dito que a construção civil não vai entrar. E a construção civil, me disse o presidente José Carlos, que é lá do Paraná, presidente da SEBIC, que já tem 500 mil desempregos gerados pela construção civil que não vão entrar, e as empresas têm até 31 de dezembro para entrar com o pedido. Então, nós vamos beneficiar 40, 50 mil desempregados e os outros 450 mil, 500 mil brasileiros que estão desempregados, que vão ficar no olho da rua por causa da crise econômica que está sendo administrada pelo governo. Esta é a realidade dos fatos.
Deputado Bongás, eu vou passar a palavra para o senhor, mas dentro de alguns instantes, o Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. Não saia daí.